Como a primeira reflexão, eu já tenho dito aqui nas sabatinas dos indicados para o Supremo Tribunal Federal que o indicado sabatinado ele não pode chegar e dizer que este tema ele não pode responder sob pena de ser impedido, suspeito de julgar em caso de juízes, como se encontra na Lomã, na Lei Complementar 35 de 79, salvo engano, artigo 35, e em se tratando de membros do Ministério Público Federal, na Lei Complementar 75 de 93. Porque o ato da sabatina constitucionalmente expresso dá aos senadores da República, o poder, dever de fazer indagações ao indicado aqui. E eu passo agora as minhas indagações. Se a Constituição da República estabelece em vários momentos, o asilo político, como um direito fundamental, não dos brasileiros, mas um direito humano. Se a Constituição da República estabelece no artigo 4º que nas relações internacionais, nós temos que buscar estes princípios. Se a República Federativa do Brasil ela é signatária da Convenção de Caracas, que estabelece a possibilidade de asilo, inclusive diplomático. Se a Bolívia, ao que consta, não é signatária da Convenção de Caracas, mas existem costumes de direito internacional que regram a concessão de asilo político, como é possível um cidadão ter a sua dignidade, que não é dignidade brasileira, é dignidade da pessoa humana, independente se ele é criminoso, se ele é corrupto naquele Estado, ele pode ter este seu direito fundamental, direito humano, violado. Eu gostaria, se Vossa Excelência pudesse fazer uma reflexão a respeito disso. No tocante a nós todos, e a Constituição estabelece o dever fundamental de que nós possamos respeitar as pessoas que são diferentes. E Vossa Excelência trouxe aqui que nós devemos olhar o outro com os olhos dos outros. Nós não podemos ter preconceito contra cubano, contra chileno, contra quem quer que seja. Nós não podemos ser xenófobo. Nós vivemos num Estado constitucional que é cooperativo, e Vossa Excelência sabe disso. Agora, como pode um cidadão estrangeiro ter direitos fundamentais subtraídos em razão de um tratado que a República Federativa do Brasil, um contrato, fez com uma organização internacional? Se é tratados bilaterais, de acordo com o Supremo, têm a natureza de lei ordinária, salvo direitos humanos, como Vossa Excelência bem sabe, que seriam normas constitucionais ou supralegais, dependendo do caso, conforme decidiu o Supremo. Como pode um tratado, um avenço, um contrato ser superior à Constituição da República? Vossa Excelência entende que é possível nós estabelecermos a prática de crimes imprescritíveis, além daqueles previstos na Constituição, no artigo 5º, inciso 43, é o caso do Estatuto de Roma, que traz o Tribunal Penal Internacional, que diz que os crimes contra a humanidade são crimes imprescritíveis e foi recepcionado na República Federativa do Brasil. Recentemente, nós aprovamos aqui um projeto de lei da lavra do senador Vital do Rego, eu tive a honra de ser relator, sobre desaparecimento forçado. Existe um julgado no Supremo Tribunal Federal da lavra de Sua Excelência, o ministro Pertence, que aqui se encontra, que diz que a Constituição ali não estabelece um teto, mas um piso. Seria possível outros crimes imprescritíveis na República Federativa do Brasil? É possível nós estabelecermos prazos prescricionais para ação de indenização em razão de ilícitos contra o patrimônio público, tendo em conta o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição? No entender de Vossa Excelência, para a configuração do crime de corrupção passiva, é necessário que o servidor público, sujeito ativo do delito, seja competente para a prática do ato administrativo? No entender de Vossa Excelência, seria possível ou seria necessário um avanço do texto constitucional brasileiro para permitir uma maior abertura para facilitação de integralização de tratados internacionais, como ocorre na Constituição da Argentina, na Constituição do Paraguai, tendo em conta tratados sobre direitos humanos? maior integralização dos tratados sobre direitos humanos no entender do senhor. Isso tendo em conta o que nós assumimos perante os organismos internacionais, notadamente latino-americanos, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência será o representante do Ministério Público ali, na restrição à atuação das comissões parlamentares de inquérito? Muitos julgados têm ultrapassado a chamada reserva da jurisdição. Se o Supremo Tribunal Federal, ao fazer isso, não está não interpretando a Constituição, mas reinventando a Constituição, na opinião do senhor, seria possível o Supremo Tribunal Federal estabelecer um marco temporal para definir o que seria terra tradicionalmente ocupada pelos índios, nos termos do julgamento da petição número 3388, Raposa, Serra do Sol, a condicionante 11. O que Vossa Excelência entende da atuação useira e vezeira de alguns parlamentares de incluírem contrabando legislativo e medida provisória? Qual é a opinião de Vossa Excelência sobre a legitimidade dos Ministérios Públicos Estaduais para atuarem perante tribunais superiores? E já estou me encaminhando para o final, senhor presidente. Vossa Excelência também será o gestor de uma grande e complexa organização. Uma organização que depende fundamentalmente de pessoas. Pessoas. E pessoas que estão hoje em situação salarial quase desrespeitosa. A defasagem entre os servidores do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, e dos demais servidores públicos da União cresceu de forma brutal de 2006 para cá. Os números são contundentes. Eu gostaria que Vossa Excelência também falasse sobre isso, porque o senhor será o chefe administrativo destas pessoas. Tomando apenas os cargos do chamado ciclo de gestão do Executivo, descartando carreiras de remuneração como fiscais de tributos, policiais e procuradores, em 2006, esses servidores do Executivo ganhavam 9.500 em fim de carreira, enquanto o quadro do MPU, 10 mil. Em 2012, após vários processos de negociação, os do Executivo ganham 21 mil, final de carreira, e do MP, 13 mil. Houve aí, tem uma diferença hoje de 60%. Qual é a opinião do senhor sobre isso? O senhor vai ser o chefe de 10 mil servidores que, nas atividades meio, são importantes. Importantes. Só um minutinho, senhor presidente. O senhor fez referência várias vezes ao diálogo. E eu defendo uma democracia dialógica, essa democracia participativa. Esse diálogo é necessário, e eu quero dizer isso e concordar com os senadores que me antecederam, que o MP deva superar o MP-centrismo. Achar que é mais importante, tá? Que não pode fazer esta conversa com os parlamentares. O MP-centrismo deve ser superado, sim. Agora, em determinados momentos, a Constituição estabelece regras às leis e essas leis têm que ser aplicadas. Tem que ser aplicadas. Como compatibilizar o diálogo com a Constituição? Como compatibilizar a exposição de um investigado, a exposição de um denunciado com o direito fundamental do cidadão à publicidade do artigo 37 e a lei de improbidade administrativa que estabelece no artigo 10 a necessidade de que o cidadão tenha informação? Como compatibilizar isso? E uma última indagação. Eu sou relator do Código Penal, como Vossa Excelência sabe, e ali um dos principais transtornos é o estabelecimento da quantidade de pena, tendo em conta o bem jurídico com dignidade penal. Como compatibilizar isso, no entender do senhor? Se a Constituição estabelece o dever fundamental do Estado proteger o cidadão, e esta proteção não pode ser insuficiente, mas também não pode ser em excesso. Se Vossa Excelência poderia falar sobre isso. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Cássio Cunha Lima, a palavra.
Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senadores, procuradores aqui presentes, doutor Alexandre, doutor Rodrigo, a minha saudação a todas as autoridades de forma indistinta. Eu acredito que essa é uma oportunidade muito rica para o aprimoramento daquilo que a nossa Constituição estabelece como um dos princípios básicos da relação entre poderes, em que pese o Ministério Público não ser um poder, mas tem força de poder, mesmo com o exagero do senador Humberto Costa em atribuir ao Procurador-Geral da República o cargo mais importante do país. Há talvez aí um pouco de reflexo dessa relação que precisa ser melhor discutida para que não se repitam episódios lamentáveis como os vistos recentemente no plenário do Senado e ontem no plenário da Câmara Federal, que pelo manto indecente do voto secreto, um deputado condenado em sentença transitada e julgado pelo Supremo Tribunal Federal não tem o seu mandato cassado. Depois, nós outros queremos o respeito da opinião pública. E não faz muito tempo que o Senado rejeitou duas indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público, de homens que não os conheço pessoalmente, mas reconhecidamente probos, competentes, honestos, decentes e íntegros. Como uma vindita, como uma retaliação, como o reflexo de um embate político que precisa ser colocado luz em torno dessa realidade. Eu fico extremamente feliz com o depoimento, com a construção da linha de pensar que Vossa Excelência trouxe nesse instante. É preciso se respeitar como bem sagrado da nossa democracia a autonomia administrativa, a independência do Ministério Público. Eu venho de longe, homenageando a expressão conhecida de Leonel Brizola, da Assembleia Nacional Constituinte, onde votei na configuração do atual Ministério Público que temos hoje, esta pilastra da nossa democracia. Tenho no meu saudoso pai a origem no parquê, promotor de justiça que foi, sequenciando como advogado e outras funções. Enfim, é preciso que nós tenhamos maturidade suficiente para compreender que não é mais possível manter as relações como elas estão indo. Não é possível compreender que um Senado possa retaliar por vingança, por vindita, uma instituição que tem seus equívocos, que tem suas mazelas, como qualquer instituição. Não vamos aqui santificar o Ministério Público, porque ele não é formado por santos, nem tampouco criminalizar de forma indistinta a política, que não é formada só por bandidos. É isso que o Brasil precisa compreender e entender. E aí vem a minha pergunta, e serão duas apenas, sobre esta reação que o Ministério Público às vezes demonstra ter de preconceito contra o Congresso Nacional. E o preconceito eu vou retratar de forma muito objetiva, para que não seja uma observação vaga. Porque cá para nós, política se faz em todas as instituições, em todos os ambientes. Não somos nós apenas os detentores de mandatos eletivos que fazemos política. É óbvio que para que Vossa Excelência pudesse compor, em primeiro lugar, com votação histórica no MP, a lista tríplice, Vossa Excelência fez política. É óbvio que é feito política. No Vaticano se faz política. Portanto, acabar com essa criminalização que se faz do ato de se fazer política. E aí percebo, portanto, esse preconceito. Esse preconceito que é resultado, talvez, de um temor que, com os episódios recentes, terminam ficando configurados. Termina se validando e se referendando o temor do Ministério Público de mandar mensagens para o Congresso Nacional com o receio delas serem, talvez, mutiladas. Refiro-me ao preceito legal, basilar, do direito administrativo, fixado na Constituição, que a nenhuma autoridade é concedido o poder de criar cargos ou funções, a não ser por força de lei. E o Ministério Público Federal, talvez por esse preconceito, resultando de um receio, tem editado portarias que criam cargos e estabelecem funções. Ainda na época do eminente procurador Antônio Fernandes, portaria 286/2007, que alterou atribuições de cargos do quadro de pessoal do Ministério Público e que, através do mandado de segurança 26.740 do DF, em decisão unânime da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, anulou a portaria. Portaria 653, de 30 de outubro de 2012, criou 5 órgãos regionais, núcleos de apoio operacional, o que, ao meu ver, fere, obviamente, os preceitos da própria Lei Complementar 75 e os preceitos da própria Constituição. E agora, uma outra portaria, portaria 519, criou e implantou a ouvidoria do Ministério Público Federal, enquanto que a referida ouvidoria já havia sido entregue à Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, como estabelece também a própria Lei Complementar 95. Eu acho que nós chegamos a um ponto em que essa relação difícil, essa relação preconceituosa ou temerária entre Ministério Público e Congresso precisa ser revista. Não é possível mais que o Ministério Público Federal continue criando cargos, criando funções por portaria. Se um prefeito de uma pequena cidade do Mato Grosso, da Paraíba, do Rio Grande do Norte ou de São Paulo criar um cargo, uma função por um decreto, ele estará cometendo um ato de improbidade administrativa. A pergunta que faço objetivamente, e recebi como alvíceras a sugestão de Vossa Excelência de criar uma secretaria, e não memorizei, desculpe-me o lapso, de relações institucionais ou algo que o valha. A pergunta é: a intenção de Vossa Excelência é criar essa secretaria por portaria? Ou se estaremos cumprindo a Constituição, remetendo ao Congresso Nacional, como deveria ter sido feito nas oportunidades anteriores, a proposta? A criação de qualquer cargo, de qualquer órgão, de qualquer que seja o ente público, precisa ser precedido de lei. E não podemos flexibilizar neste princípio. Portanto, o primeiro questionamento, ao tempo que elogio a iniciativa, indago se a intenção é usar a portaria e não o caminho da mensagem ao Congresso Nacional da lei autorizativa para tal criação. O segundo e derradeiro questionamento diz respeito a algo que também se comenta em profusão no Brasil, muito mais em relação aos ministérios públicos estaduais, ou ao Ministério Público Estadual, não sei se cabe aqui o plural, aos sistemas de escutas. Guardiões, sombra, equipamentos de escuta e denúncias de que ninguém guarda o guardião, que não há um controle efetivo sobre as investigações feitas, sobretudo nas escutas telefônicas. E já se comentam em matéria publicada no Consultor Jurídico que mais de 16 mil linhas telefônicas estão grampeadas pelo Ministério Público do Brasil, verdadeiras abinzinhas de xeretagem, de arapungagem, podem estar sendo criadas num estado paralelo. E qual é, portanto, as medidas que Vossa Excelência pretende adotar no que diz respeito a propor ao Congresso Nacional regras claras que não inibam as investigações, porque quero deixar claro aqui que desde o início manifestei contra a PEC 37, que acho que o Ministério Público tem que investigar, mas tem que investigar com controle, porque não podemos cometer a ingenuidade de imaginar que promotores, procuradores não possam ter paixão política, não possam ter preferência partidária, não possam ter pressão de qualquer ordem da natureza humana. E que, por melhor que seja a instituição, numa democracia séria, ela tem que ter controle. Quais são, portanto, as propostas que Vossa Excelência poderia, na condição de Procurador-Geral da República, com as atribuições previstas na Constituição, numa contribuição de relacionamento, encaminhar a este Congresso Nacional para que nós possamos criar regras claras de investigação que devem ser preservadas e mantidas, sob pena de estarmos nesse ambiente de desconfiança que prevalece no Brasil atual. Desejo êxito ao trabalho que Vossa Excelência iniciará em breve, confiando que estou, que o nome digno e honrado será aprovado não apenas nessa CCJ, mas também no plenário do Senado, com o meu apoio, manifestado desde já, mas com a confiança de que equívocos cometidos no passado, como os que eu mencionei agora, possam ser reparados.